Muito boa noite. Obra Aberta, feita em parceria entre a Renascença, o Centro Cultural de Belém e o editor João Paulo Coutrinho, conversa esta noite com a escritora Isabela Figueiredo e o músico e também escritor Sérgio Godinho. Vamos nos próximos minutos saber que obras escolheram para abrir neste programa e o que gostam de ler e o que escrevem. Isabela Figueiredo nasceu em Moçambique, numa cidade que então se chamava Lourenço Marques e que já serviu de cenário, entre outros, ao seu livro Caderno de Memórias Coloniais. É uma das portuguesas que fez o retorno a Portugal em 1975, sem daqui nunca ter partido antes. Foi jornalista do Diário de Notícias e é professora de português. O livro que mais projeção deu à sua carreira literária foi A Gorda, que também nos remete para Lourenço Marques. Não se trata de um livro sobre dietas milagrosas nem nutrição, já vamos descobrir mais sobre este livro. Sérgio Godinho dispensa apresentações, é uma das vozes da música portuguesa há mais de 40 anos, mas é também uma das novas vozes da literatura portuguesa, onde lançou recentemente o romance Coração Mais Que Perfeito. Já antes tinha editado Vida Dupla, tem o livro Caríssimas 40 Canções, com o ilustrador Nuno Saraiva, que já aqui esteve connosco em Obra Aberta, já editou também poesia, livros infantis. Nascido no Porto, Sérgio Godinho diz sobre si: não vivo se não crio, não crio se não viver. É também desta balança incerta, como lhe chama, que vamos falar esta noite. Obrigada aos dois por virem partilhar connosco o vosso tempo. Isabela Figueiredo escreve em Cadernos de Memórias Coloniais que uma pessoa precisa de tempo para conseguir atirar o passado borda fora. É sobre esse passado que tem escrito. A literatura ajuda de alguma forma a tirar esse passado borda fora?
Como diz o Sérgio Godinho, não vivo se não,
se não criar.
Crio, não crio se não vivo. As duas coisas estão ligadas, não é? Claro que a literatura e a vida estão ligadas, profundamente ligadas, intrinsecamente ligadas, e o passado nunca se atira totalmente pela borda fora. Eu vou andando sempre em frente e de vez em quando olho para trás para ver a distância que percorri. Preciso do passado, preciso de me basear no passado, nessa experiência tão importante de vida, que não podem ser deitadas fora, não podemos deitá-las fora. Temos é de criar alguma distância. E a partir do momento em que isso fica escrito, eu consigo olhar de fora para aquilo que ficou registado. Não deito borda fora, como está aí escrito tão literalmente, mas vejo de fora. E isso ajuda. Gosto da medição do tempo para conseguir pensar sobre as coisas de forma mais séria, para não dizer só superficialidades. Acho que o tempo é uma ajuda, é um bom professor.
Sérgio Godinho, não vivo se não criar, não crio se não vivo. Essa equação tem equilíbrios e desequilíbrios?
Tem sempre, mas quer dizer, eu sou um vivencial por natureza. Penso que desde garoto que tenho um bocadinho um bichinho de criar, seja o que for. Eu escrevia assim uns textezinhos quando era pequeno, e nos testes de português a redação era sempre um ponto forte, porque tinha jeitinho para aquilo, mas o meu pai criticava-me sempre porque eu sempre fui muito pavio curto. Eu era muito impaciente, de certo modo às vezes ainda sou impaciente, mudo de rumo. E o meu pai dizia-me sempre aquela coisa que me perseguiu: se começas uma coisa, tens que acabar. O facto de ter começado a escrever canções foi também uma, para lá de perceber que havia alguns aptidões, não é, que eu fui desenvolvendo, mas também teve com essa capacidade que as canções têm de poderem ser acabadas, embora seja uma obra burilada e que tenha muito mais trabalho do que aquilo que parece, até porque é a conjugação de duas formas de expressão, mas consegue-se acabar.
Diz que cada canção é uma história. Eu, por acaso, ontem estava a ouvir algumas das suas canções e achei que cada poema era uma história.
Não são bem histórias, não. São muitas vezes há narrativas.
Momentos.
Não são histórias com um princípio, meio e fim, mas sim, é verdade, no sentido em que há muitas vezes narrativas, há personagens e há situações.
E tem sempre uma inquietação.
Inquietação, sim, não fui eu que escrevi isso, foi Zé Mário. Mas para mim, inquietação também. Eu acho que ser um ser inquieto não é nem virtude nem defeito. Será uma sina, e mais uma vez não sei se é virtuosa ou se é chata, porque realmente é verdade que se não criar durante muito tempo, que fico com algum nervoso É uma urticária, assim, não se nota às vezes, mas eu noto.
Em Obra Aberta, pedimos aos nossos convidados que vão à sua biblioteca privada buscar aquilo que são livros que os marcaram, e numa altura em que decorre a Feira do Livro de Lisboa, é sempre bom termos sugestões para encontrar bons livros. Isabela Figueiredo, começamos pela sua escolha, O Amante, da Marguerite Duras. Há uma edição da Die Felle, a outra mais recente é da ASA. É um livro autobiográfico, lá está, voltamos à questão da vida, daquilo que inspira uma escritora a escrever. Porquê esta escolha?
Eu resolvi escolher um livro que eu tinha lido há muitos anos, que eu tivesse lido há muitos anos e que tivesse sido muito importante para mim. E este é, de facto, um livro que marca a minha entrada na idade adulta. Escolhi-o por ser uma autobiografia, porque eu gosto muito da Marguerite Duras, porque gostava desta história em particular. Mas eu fui surpreendida agora com a releitura que fiz, porque eu reli o livro para poder falar dele. A releitura que eu fiz do livro mostrou-me um livro diferente daquele que eu li aos 20 anos. Ou
porque
seja,
a Isabela também é outra leitora agora.
Porque eu sou outra leitora. Mas é engraçado. Eu acho que este livro é muito parecido com o Caderno de Memórias Coloniais. A memória que eu tinha deste livro estava muito relacionada com a iniciação sexual desta jovem adolescente que encontra um amante chinês e que se envolve com ele, com o beneplácito da mãe, porque precisam de dinheiro e ele é rico. Sabia que isto se passava na Indochina, mas não tive consciência de toda a mensagem pós-colonial que há neste livro. E agora, ao relê-lo, há imensas relações entre este livro e o Caderno de Memórias Coloniais, no que diz respeito à descrição do ambiente da colónia, no que diz respeito à travessia da adolescência, à travessia do ambiente familiar, da vida dela com a mãe, da relação de ódio que ela tem, que ela mantém com a mãe, porque ela ama a mãe e ao mesmo tempo detesta a mãe, que é negligente em relação aos filhos e que é meio louca. Isso é um traço em comum com o Caderno de Memórias Coloniais, só que no Caderno de Memórias Coloniais é um pai. Depois há uma relação enorme de estranheza dela com a vida dos brancos na Indochina, nessa colónia. E depois há também uma outra ideia, que é a do amor indestrutível que existe no amante, mas que eu remeto mais para a gorda do que para o Caderno de Memórias Coloniais. No Caderno de Memórias Coloniais, o único amor indestrutível que existe é pelo pai.
Ou seja, consigo perceber que, se calhar, a leitura do amante, sem se aperceber, influenciou-a para a sua escrita.
Sim, porque tudo aquilo que vamos lendo ao longo da vida nos vai formando e vai criando um sedimento inconsciente do qual não nos apercebemos. Mas quando eu escrevo o Caderno de Memórias Coloniais, já sou depositária de um conjunto de leituras de cultura que vão depois gerar uma obra.
Ou seja, é bom voltarmos uns anos depois para ver
alguns livros. É bom reler os livros.
Para a nossa conversa, o Sérgio Godinho escolheu A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Teve uma edição recente da Livros do Brasil. Este, Sérgio, é um livro de elogio ao livro, à leitura, à literatura.
À literatura. A Louca da Casa é uma expressão de Santa Teresa de Jesus. A imaginação é a louca da casa. A imaginação é aquilo que nos descompõe, que no fim de contas nos leva para outros rumos, outras inquietações, que nos faz procurar. E este livro é um livro riquíssimo, porque se lê como... Isto é uma coisa assim, um clichê. Se lê como um romance, não sendo um romance. Claro que não é um romance, não é um ensaio. Aliás, é de um género indefinido. Mas fala do amor pela literatura, pelos escritores, pela leitura. E é muito engraçado, porque a Rosa Monteiro começa por escrever e fala da vida dela.
Cruza a leitura e cruza a vida
muito
dela.
Uhum. Cruza muito. E às vezes de uma maneira que não se sabe o que há de ficcional na vida dela, mas ela começa a produzir assim uma coisa que é banal, mas que é muito curiosa. Habituei-me a ordenar, isto é que começa, habituei-me a ordenar as recordações da minha vida através de uma relação de namorados e de livros. Os diversos amores que tive e as obras que publiquei são as balizas que marcam a minha memória, convertendo a balbúria em forma do tempo em algo organizado. E pronto, e vai por aí. Ela faz sempre essa relação íntima com o prazer da leitura e é de certo modo, indestrutível quando temos esse bichinho. Eu, felizmente, cresci numa casa onde havia esse prazer, essa prática. Inclusive, a minha avó paterna teve durante um tempo um alfarrabista para onde eu ia e cheirava aquele, se calhar, os bichinhos que estão dentro dos livros. E esse bichinho, ou seja, que bichinhos, também entraram em mim. Há aqui uma historieta que é muito engraçada, a propósito desse amor dos livros.
É preciso dizer que o Sérgio traz as páginas dobradas e marcadas.
Não, páginas dobradas é porque eu não era para agora, não é? É porque eu vou dobrando.
Vai fazendo marcas, dessa forma.
Quer dizer, dá mais trabalho estar a sublinhar. A Rosa Monteiro refere, diz, há pouco tempo ouvi a escritora argentina Graciela Cabal falar em público em Rijón numa intervenção divertidíssima e memorável. Acabou por dizer que um leitor tem uma vida muito mais longa do que as outras pessoas, porque não morre até acabar o livro que está a ler. O seu próprio pai, explicava Graciela, tinha demorado imenso tempo a falecer, porque vinha o médico visitá-lo e, abanando tristemente a cabeça, garantia, não passa desta noite. Mas o pai respondia, não, não pense, não se preocupe, não posso morrer porque tenho que acabar o outono do patriarca. E assim que o médico se ia embora, o pai dizia, tragam-me um livro mais grosso. É maravilhosa esta história.
Isabela, os livros prolongam-nos a vida, prolongam também a vida de um escritor.
Sim, um escritor não existe sem livros. Eu dependo, como um toxicodependente, de livros para escrever. Eu preciso de ler muito.
Mas às vezes também nos enganamos nos livros que escolhemos.
Ah, pois enganamos.
Desiste a meio?
Eu tento não desistir a meio. Mas
desiste também, às vezes.
Pois, mas eu tenho um bocado um espírito um bocado católico e sacrifico-me. Sacrifico-me ali até ao fim. E eu gosto de livros que me permitam uma leitura rápida. Eu comprei este livro na Feira do Livro, no domingo.
Vegetariana.
A Vegetariana, na Feira do Livro, no domingo passado, e li-o durante a segunda-feira. E eu gosto de livros que me permitam isto, que é, eu pego nele e em 4 ou 5 horas fico ali agarrada e mergulho naquele mundo, faço aquela viagem e chego ao fim. Mesmo que o final seja totalmente aberto, eu quero saber como é que aquilo acaba.
Então, sem ler a última página.
Pois, não faço isso. Eu não faço isso, eu não faço batota. Eu quero mesmo, e leio sofregamente. E às vezes essa leitura sôfrega não é uma leitura de qualidade, porque é muito rápida. E depois sou obrigada a voltar ao início do livro e a digeri-lo com mais lentidão. Volto atrás e vou desmontar ali as peçazinhas e ver, agora preocupaste com isto, agora estás a tratar melhor esta personagem, agora não sei o quê. E vou então de como
ver as entranhas do livro.
Ver as entranhas do livro, sim.
Toma notas, não dobra as páginas.
Não, eu sublinho tudo.
Tem tempo para ler numa tarde e ainda sublinho. Né? Acho notável.
Risco sem dó nem piedade, e se não tiver lápis, risco com caneta. Porque são meus. Pois, porque são meus.
E porque são meus.
Porque são meus e são um objeto de trabalho.
Mas também há livros que ficam dentro de nós, há outros que passam por nós, pura e simplesmente, ou nós passamos por eles.
Não é um mal, ou seja, alguma coisa fica mesmo sem sabermos que fica, não é? Há muita gente que vem ter comigo e que me fala de uma determinada canção, porque essa canção foi importante num determinado momento das suas vidas.
Posso Isabela... dizer uma coisa só? Posso
Sim,
dizer uma coisa?
Claro.
A propósito disso o Sérgio Godinho. O Sérgio é culpado de eu ter pensado na juventude que a vida era muito melhor do que aquilo que ela é.
Desculpa. Eu dizia, eu naquela canção, O Elixir da Eterna Juventude, eu disse... Estava marado, falsificado, portanto eu avisei. Mas diga.
Eu imaginava que a vida fosse realmente muito melhor, as pessoas fossem, o ser humano fosse mais digno, que fosse uma outra matéria. E isto foi beber um bocado, eu disse-lhe há bocadinho, a sua música faz parte da banda sonora da minha história de vida. E sou muito influenciada pela música do Sérgio nos anos 80, nos anos 90. E portanto ele é culpado da grande decepção que eu tenho. Porque afinal as coisas não são tão bem, não são assim tão bem como...
Pois não, eu estava... Mas eu avisei, como digo, eu avisei que estava maravilhoso. Nós temos sempre que, quando estamos a escrever, temos sempre que aspirar a estar a fazer uma grande coisa. Algo de que é muito bom. E depois, muitas vezes, não é tão bom como isso. E aliás, temos que voltar e melhorá-lo e mesmo assim paramos no limiar... que nos é possível, não é? Neste romance, né, nos contos antes, mas já escrevi um outro, mas ainda vou revê-lo extensamente, não tive nenhum bloqueio criativo, porque me aparecia sempre, havia sempre um caminho ali que aparecia, e isso foi uma descoberta para mim mesmo.
Falemos um pouco do caso do seu último livro, A Gorda. Foi, de facto, um livro para a sua carreira que lhe deu uma projeção que o Caderno de Memórias Coloniais não tinha dado. O que é que houve de tão diferente para ter gerado este fenómeno, no seu entender?
Eu devo dizer que acho que é um livro escrito muito com as vísceras. É muito... vem muito cá de dentro, tem muitos intestinos, muito fígado, muito rim, muito coração, tem muita carne. É muito apaixonada, é uma escrita muito apaixonada, muito inspirada, muito autêntica. E eu penso que isso se sente, isso está lá. Eu acho que é isso que apanha o leitor, porque de facto não é um livro sobre gordura, eu acho que é um livro sobre coragem, mais do que sobre gordura. E isso também arrebata o leitor.
Isabela Figueiredo, dá também aulas de português. Como é que é essa relação com o ensino do português hoje, em que vemos os jovens a escreverem mensagens em que atropelam o português? Como é que se faz alguém gostar de escrever bom português, ler em português?
De acordo com os moldes atuais nos quais o ensino se desenrola, não é possível ensinar pessoas a escrever bom português, porque para isso teríamos de ter um investimento seríssimo na leitura. As aulas de português teriam de ser, de facto, um lugar de leitura. O foco está todo centrado na teoria, na gramática. E isso acaba por desviar a atenção do prazer da leitura. É muito difícil trazer os alunos para a leitura. Nós precisamos de um molde diferente. E eu, por acaso, preciso de uma entrevista com o Ministro da Educação para lhe explicar exatamente isso. É tão simples. É abrir um livro, lermos todos e falar sobre aquilo que estamos a ler. E a seguir, escrever. Existem tão poucos meios. No fundo, é isto que temos de fazer.
Fechamos o programa Obra Aberta. Regressamos aqui dia 22 de junho para receber o pianista Filipe Raposo e o físico e professor universitário Carlos Fiolhais, que nos irão falar de livros. Boa noite, muito obrigada.